de novo, nossos queridos amigos, telespectadores, audioespectadores, nossos amigos do Dissertácido. Vamos hoje falar mais sobre as notícias que nos afligem, notícias maravilhosas que o mundo precisa saber da nossa opinião. A nossa, não a de vocês. Hoje temos crânios, lagartixas, perrengues que a tecnologia nos fez passar e os perrengues que o Justin Bieber tá passando na balada. Hoje estou aqui, Gabriel, com...
Diego Savenhago.
Marcos.
Então, só pra... Antes da gente começar com as notícias, queria falar uma coisa. Ô, Marcos, a galera tá pedindo aí um podcast especial sobre as suas... desventuras amorosas.
É verdade. E,
cara, ó, já avisei. É, vai ser o dia que a gente vai ficar 4 horas falando, depois você que vai ter trabalho na edição.
Acho que vai valer a pena.
Eu acho que a gente poderia fazer um podcast de desavenças amorosas. O que vocês acham? Nós vamos deixar aos nossos ouvintes. Eles já querem ouvir as do Marcos, né? O Marcos, a gente pega 3 horas pra falar deles, 15 minutos da minha e 15 minutos do Diego.
Ah, mais tá ou menos assim. Só eu, né? Só eu que tenho... O Diego deve ser o que menos tem, que o Diego é mais certinho, né? Mas o Gabriel acho que não é certo também, não.
Então, ouvintes, se vocês concordam, se vocês querem mais aventuras amorosas do Marcos, mande e-mail para dissertasto@gmail.com ou comente aí, deixe os comentários. Nós adoramos... Isso, inclusive, estamos até cogitando em dar prêmios para os comentaristas e a galera que mandar e-mail. Vamos para as notícias da semana?
Vamos para as notícias da semana!
Mulher é detida por espalhar 8 crânios pelo centro de São Paulo. No dia 9 de março, a mulher responsável pelo abandono foi detida, Leonarda Ferreira da Paixão, de 42 anos, foi diagnosticada com problemas mentais. A polícia comenta que ela se alimentava de restos de trabalhos religiosos deixados em encruzilhadas, onde também se encontravam os crânios. Inclusive, essa notícia já vem aí de bastante tempo. O pessoal foi encontrando os crânios durante um mês aí, não sabia quem era, estavam no rastro, né, da pessoa e acabaram encontrando essa mulher.
É uma serial crânio.
É, essa mulher faz as pessoas perderem a cabeça mesmo.
Literalmente, cara. Meu, que coisa mais bizarra. Que medo dessa senhora.
Não, o mais legal é que ela come macumba, né?
Exatamente.
Que é o da hora. Ela come...
Com ela não é chuta que é macumba, né? Come que é macumba.
Exatamente. E olha o que dá se alimentar de macumba, né? Se fazer bem não faz mesmo, viu?
Mas então, ela ficou louca por se alimentar de macumba ou ela se alimenta de macumba porque é louca?
É. As duas coisas, cara.
Uma coisa liga com a outra.
Inclusive, teve um crânio que foi deixado aqui perto de casa.
É mesmo?
É, aqui na Francisco Morato, no, na frente daquela igreja mórmon.
Caramba! Chegou a ver, cara? Não.
Não, não cheguei a ver o crânio, não.
Chegou a chutar o crânio?
Diego nem foi lá coletar material pra colocar no site, ó.
É, olha lá, Diego, a gente poderia ter um furo exclusivo em primeira mão.
É, cara.
Falar, viu? Bem, mas e aí, o que aconteceu com a senhora? Ela foi presa? Ela foi internada num manicômio?
Foi internada no manicômio mesmo.
Cara, manicômio? Não, manicômio? Ainda existe isso aí, cara, essa palavra? Porque eu só lembro do Chaves quando fala manicômio. Do Chapolin, aliás, né?
Ou é manicômio ou sanatório,
sanatório,
né?
É verdade.
Sanatório. Tá curando quem? Tá só prendendo.
É, o termo politicamente correto é hospital psiquiátrico.
Bem, enfim, espero que as pessoas tomem cuidado, né, com essa senhora lá, senão ela já vai começar a roubar as coisas do... Vai começar a roubar as cabeças das pessoas vivas pra fazer macumba, pra poder comer, pra poder distribuir, né?
Fica aí a dica, pro pessoal que estiver ouvindo a gente aí, é não coma macumba.
Mas olha só, de acordo com a reportagem aqui, ela não roubava, assim, ela pegava os crânios, mas ela achava nas macumbas. Ela não...
Mas peraí, para o planeta, peraí. Gente, eu nunca vi uma macumba com crânio.
É, eu também não.
Também não.
Cara, mas tá falando aqui na reportagem que ela se alimentava lá do frango da macumba, sei lá, bebia pinga e pegava o crânio que tava na macumba.
Gente... De onde o povo arranja crânio?
Não, então, o mistério continua, porque não era ela que arrumava os crânios, ela pegava na macumba.
Caramba.
Mas ela arrumou uma fonte privilegiada, ela tinha, porque, meu, eu já vi trocentas macumbas, mas um crânio nunca tive privilégio, não.
Eu vou passar a checar com um pouco mais de detalhes as macumbas por aí, né, cara?
Verdade.
Né, pô, às vezes tem crânio e a gente não tá vendo, né?
Eu já presenciei, tenho testemunha, que a gente viu duas cabras comendo macumba no Imbu. Só podia ser no Imbu, né, cara?
É, mas se a cabra ficar vacilando perto da macumba, ela vai ser a próxima, né?
Pô, cara. É. Então, isso que a gente ficou brincando, a gente ficou falando que a cabra era, né, tava se aventurando, né?
Vivendo perigosamente a cabrinha.
Vivendo perigosamente.
Bom, queria desejar meus votos aí de melhoras pra dona Leonarda. Que ela pare de comer frango de macumba e se reabilite aí, pare de espalhar crânios pela cidade também.
Dependendo de onde internaram ela, a macumba deve ser mais, melhor a comida.
Pelo menos é carne branca, franguinho. É. Boa sorte, dona Leonardo, onde quer que a senhora esteja.
Câmara acaba com 14º e 15º salários de parlamentares. A Câmara dos Deputados aprovou nesta tarde, por unanimidade, projeto de decreto legislativo que acaba com a chamada ajuda de custo. Olha o nome, ajuda de custo. Para os parlamentares, no início e no final de cada ano, conhecido como 14º e 15º salários dos deputados e senadores. Essa ajuda de custo é equivalente ao valor do subsídio de cada congressista. Bom, galera, isso aí... Bom, enfim, Gabriel, te dou as honras de começar a comentar isso aí.
Bem, aparentemente, né, uma proposta nobre, né? Eu confesso que eu não sei ainda se há os desdobramentos tradicionais da nossa política, onde se tira um e se ganha dois, né, mas é um sinal de que o pessoal está pensando de uma forma diferente, né, pelo que eu acompanhei da notícia, essa ajuda de custos, entre aspas, ela vai ser paga apenas no primeiro e no último mês do mandato dos deputados, que é a época que eles estão se transportando, né, fazendo mudança para morar perto da Câmara, enfim.
Coitado.
Né, pobres almas. Né? Mas eu espero que isso seja só o pontapé inicial, que é muito mais do que mexer nessa ajuda de custo, haja uma reforma mais ampla no modelo de política do Brasil.
É, acabou uma das inúmeras mamatas que os deputados aí, os senadores têm. E, inclusive, o melhor foi o excelentíssimo deputado Newton Cardoso, que disse, com a maior cara lavada, que votou a favor do que se acabasse com esse 14º e 15º salário, porque estava com medo da imprensa. Assim, não era porque os eleitores deles queriam que isso acabasse, que se foda os eleitores, foi por causa do medo da imprensa.
É, e tá aqui na matéria que ele falou que isso aí é uma deslealdade com os deputados que precisam dessa ajuda.
E, inclusive, o senhor, outro deputado aqui, José Lins, falou que tem deputado passando necessidade.
Necessidade de carro importado, necessidade de um cruzeiro. Pô,
coitado dos caras.
Terno Armani,
enfim. São muitas as necessidades de um pobre deputado.
Bem, eu desisti da política depois dessa. Eu desisti, não é mais uma carreira rentável. Tá?
É, o Tiririca tá saindo.
Então você vê claramente que a política não é mais um bom negócio. Então...
Tá dando mais nada. Vamos tentar ver com bons olhos isso aí, né? Vamos tentar encarar como um pontapé inicial aí pra ver se muda alguma coisa, porque tá complicado.
É, tá certo. Ficar só pensando... Vamos dar um voto de credibilidade, vai.
É, porque se a gente for começar a criticar e debater, a gente fica aqui 2 dias, né, cara? Porque
a gente fica contraditório, né? Porque a gente pede mudança e quando a mudança acontece... Aquela história do gato escaldado, né? Pastor polêmico presidirá a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Os deputados da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados elegeram nesta quinta-feira o pastor Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, como presidente. Ele é criticado por entidades ligadas aos direitos humanos por acusações supostamente racistas e homofóbicas. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir o vídeo desse senhor aí, o Marcos Feliciano, num culto onde ele tá naquele momento de arrecadação de dinheiro, e ele faz um comentário próximo a: ah, o irmão aqui entregou o cartão de crédito, mas não entregou a senha. Pô, tá de sacanagem com Deus e quer que Deus faça um milagre? Eu tive a infelicidade de assistir esse vídeo e eu fiquei indignado, eu fiquei puto. Assim, era um misto de medo com raiva, com indignação desse camarada aqui.
Ah, cara, mas isso aí é café com leite perto das inúmeras polêmicas que tem com pastores pedindo grana no, aí no, durante seus cultos, os dízimos, etc. Então, isso aí é, por incrível que pareça, é normal entre algumas religiões evangélicas, né?
Por mais bizarro que pareça, é normal, é um procedimento de praxe, né? Não é ele que faz isso daí, não é ele que tá fazendo isso aí, não é exclusividade dele, isso aí se faz todo dia. Eu vi esse vídeo aí que o Gabriel tá comentando, e aquilo ali acontece toda hora, cara. Enquanto a gente tá aqui falando um monte de coisa, tem igreja aí fazendo exatamente aquilo ali que ele fez, né? E assim, não critico, acho que quem sai de casa pra ir numa igreja tá com certeza com uma boa intenção. Mas, pô, toma cuidado com onde vai, com o lugar que vai, quem tá lá comandando, porque tem muito picareta. Bom, esse cara aqui, ele é um só, ele não é dois, que nem eu, né? Porque o Diego fala que o meu nome é no plural.
Ah, é, ele tá, o nome dele tá certo, é Marco.
Tá certo, o meu tá errado.
Ah, entendi. Então, inclusive, eu convido a todos os ouvintes do Dissertácido para o grande momento de libertação e quebra de maldições e conquista da independência financeira. Nós três, né, seguimos aqui o pastor Gabriel, né, eles dois seguem o pastor Gabriel, e assim, por uma quantia simbólica, você, ouvinte do Dissertácio, pode receber a graça. Então não perca essa oportunidade.
Se garantir no arrebatamento.
Você que está passando por um momento difícil, por favor, música. Você que está sofrendo por amor, você que está com dívidas, que não consegue pagar a sua conta no final do mês. Você, deputado, que acabou de perder uma verba complementar, uma ajuda de custo, vem para cá, converse conosco, traga o seu dízimo, a sua contribuição, que com certeza você participará do rebanho da salvação, dessa
Aleluia.
força arrebatadora,
Aleluia.
desse
Aleluia.
momento de libertação e glória.
Glória,
Abraça essa
glória,
graça.
Senhor. Glória, glória, Pastor Gabriel.
Abraça essa graça e vem. Ouve o Dissertácio e participa com a gente.
Inclusive, eu queria dar o meu testemunho de fé que o Pastor Gabriel já garantiu meu meio lote de terra no céu.
Tá
E
vendo?
para isso eu só tive que doar
Um rim.
45 mil reais, um rim e 2 litros de sangue, porque meu sangue é O negativo.
Aleluia, irmão. Aleluia. Aleluia. Seu pedaço está garantido lá. E já está em construção. Recebi,
Aleluia, pastor.
eu tive a visão que já está em construção. É uma casa de 3 andares, né, totalmente adaptada.
Aleluia, pastor. Então eu não vou nem precisar pagar a próxima parcela, pastor.
Não, você quer que a obra pare pela metade? Você quer a graça pela metade? É isso que você quer?
Ô, pastor, mas é que esse mês tá tão difícil, eu tô sem dinheiro.
Qualquer coisa que você puder contribuir vai garantir que a obra continue. A obra não pode parar, não importa. Você tem 1.000, traga 1.000. Tem 2.000, traga 2.000. Tem 500, traga 500. Menos de 500 já é difícil porque, né, os encargos trabalhistas são altos mesmo no céu.
Os anjos estão quase entrando em greve e tem que tomar cuidado.
Está com problema de certificado.
A gente brinca, mas é um assunto sério, né, cara? Porque essa galera explora o que a pessoa humilde tem de mais puro, que é a fé, né, cara?
É. Pois é.
Eles não têm escrúpulo nenhum, né, meu? Eles exploram sem nenhum escrúpulo. Se a pessoa chegar lá falando que só tem aquele dinheiro para comprar o remédio do filho doente, eles pegam o dinheiro.
Cara, sem brincadeira, eu assisti o vídeo do pastor Marco, né, que é o único só, e eu tive a mesma sensação do dia que eu assisti o Exorcista, cara. Sério, uma sensação ruim, bicho. O cara é do mal, ele é do mal, cara. A pessoa que se aproveita dessa forma é do mal.
E engraçado, né? Ele tá presidindo a Comissão de Direitos Humanos.
Então, entrando no assunto da pauta, efetivamente, é um absurdo, né? Você, um cara que está sendo investigado, né? Enfim, acusado desse tipo de colocações racistas e homofóbicas, preside justamente a comissão que vai cuidar dos interesses desse pessoal, né?
Detalhe, o cara é racista. O cara tem declaração racista. Como é que um racista vai presidir a Comissão de Direitos Humanos, velho?
Pois é, mas esse cara não tá aí por acaso. É cria do PT, né, cara? Nesse governo atual, o que mais tem é gente ocupando cargo que não tem a mínima capacidade para estar tá lá. Você vê, a maioria dos ministérios aí, dos ministros, os caras não tem conhecimento técnico do ministério que ele preside. O exemplo aí, bem claro, é o Toffoli, lá no STJ. Se comparar o currículo dele com o do Joaquim Barbosa, puta. Assim, não tem comparação. Joaquim Barbosa tem um mega currículo foda, o cara é mestre em universidades em todo mundo, e o Toffoli era gerente, era advogado do PT. Aí conseguiu uma vaguinha lá no STJ porque é truta.
Aliás, Joaquim Barbosa para presidente da República.
Joaquim Barbosa para presidente.
Inclusive, eu queria até fazer um adendo. Tem uma petição no naquele site Avaaz,
Avaaz.
para que o que pedindo que o nosso Marco Feliciano seja deposto da comissão. Assim, só para deixar comentado aqui, esse site Avaaz tem que tomar cuidado, porque ele é aberto para fazer petições. Porém, se a sua petição não for de acordo com o pensamento do dono do site, eles cancelam a petição. Então, não é nada democrático. Toma cuidado, teve até o caso do Silas Malafaia, que teve aquela petição pedindo que, sei lá, que acabem com a raça dele. E aí, quando fizeram a petição apoiando ele, o site foi lá e cancelou. A petição falou que, sei lá, não era do interesse do site esse tipo de petição. Então, toma cuidado, porque sempre tem algum interesse por trás, né? E fica bem claro quando tem esse tipo de censura.
Não é imparcial, né?
Exatamente.
É, mas enfim, cara, pra fechar um pouco, fechar a história desse pastor aí, hoje eu vi uma matéria engraçada, que eu achei engraçada, né? Que a galera foi pra rua na Avenida Paulista pra protestar, né? Vocês viram isso aí?
Sim, eu vi.
Então, velho, mas assim, com todo respeito, cara, eu não tenho nada contra, eu não sou homofóbico, mas, porra, um monte de viado que foi pra rua pra protestar contra a saída do cara, velho, ah, vá pra merda, deixa o cara lá então.
Marcos, a gente vai te depor da comissão aí de direitos humanos do dissertaço, cara. Você não pode
Não,
fazer
cara,
esse tipo de declaração.
Não, porque eu fico bravo, cara, porque assim, eles não estão lá por ter consciência política, por ter consciência. Ah, por não, é porque é por fanfarrão. Gente que tá lá pra fazer farra, pra aparecer, velho.
Pra chamar atenção.
Bando de traveco oportunista. Ah, vá pra merda.
Tá ótimo. Lagartixas têm direito de circular pelas paredes, decide Justiça de Santa Catarina. Em uma decisão inusitada, a Justiça de Santa Catarina condenou a Conlog, importadora, a indenizar em R$ 664 uma consumidora que teve o aparelho de ar-condicionado queimado após contato com uma lagartixa. Para a Justiça, as lagartixas têm direito de circular pelas paredes, área que legitimamente as pertence. Portanto, é dever do fabricante proteger os aparelhos.
Cara, não tem nem o que falar. Minhas palmas, né? Meus votos à Justiça de Santa Catarina, que tá correta.
Que conheceu o direito legítimo,
Da
né,
lagartixa.
desses répteis, que são muito importantes.
E que sofrem muitas pressões nos lares, né? No ambiente doméstico, principalmente das mulheres que não compreendem a sua importância para o bom andamento do ecossistema. E
É,
elas já estavam lá, o que.
ela come os mosquitos.
Exato,
Exatamente.
baratas, cara, elas comem baratas.
É.
E eu gosto muito dessa parte aqui do texto, ó. Área que legitimamente, né, as paredes, é uma área legitimamente pertence às lagartixas, cara. Não tem o que falar, elas já estavam lá. Agora que é pôr ar-condicionado, tem que proteger mesmo, tem que pôr gradinha, Tem que dar uma forma do pobre do
E
bichinho.
colocar. Tem que colocar uma plaquinha lá de proibido lagartixa.
Não, não, tem que pedir autorização para lagartixa, reconhecer em cartório, para aí você poder instalar seu ar-condicionado.
Três vias carimbada.
Ah, é verdade, que é a área delas, né?
É a área delas, não tem
É
que ir.
verdade, verdade. Elas têm que conceder a permissão, né? Tem que registrar, firmar.
Vida longa às lagartixas. Cara, eu agora falou de lagartixa, eu lembrei daquele jogo, o Gex. Alguém jogou esse daí?
Gex, eu lembro. Era tipo um estilo Mario, né?
É, era estilo Mario, só que era com uma lagartixa toda
007.
estilosa. É, óculos escuros, caramba.
007 não, velho.
Não, mas tinha um que ele tinha um que ela era meio 007, assim.
Marcos tá traumatizado.
É.
Tô não, tô não, tô
Mas
só.
tinha um que era melhor, que era o Crash Bandicoot.
Ah, Crash é da hora.
Crash era o do.
Era
PlayStation.
tipo a raposinha.
Ah, lembrei, lembrei,
Era
lembrei.
o Mario da Sony, né?
Isso, era tipo o mascote da Sony mesmo. Agora é o Kratos, né?
É, agora é o Kratos.
Kratos pisou na raposa. Bem, vida longa às lagartixas. E ao Kratos também.
Ele já morreu. Ó, spoiler do God of War 3, viu?
Eu sei.
Quer dizer, ele já morreu várias vezes também. Todos
Não,
os
ele é
jogos ele
imortal,
morre.
cara. Ele é o deus da guerra. Não tem, ele é imortal.
Ele vai pro inferno, dá porrada em todo mundo no inferno, volta.
B10, motherfucker.
Ó, não vou entrar nessa de game, né? Senão a gente fica 5
É,
horas
senão desvia tudo.
aqui. Beleza. Ó, começamos com o Lagartixa, terminando com o Kratos.
Relembre situações engraçadas e bizarras que a tecnologia fez você passar. Bom, é o seguinte, o site UOL, né, ele fez uma matéria interessante aqui sobre situações engraçadas que as pessoas já passaram aí ao longo da vida, né, com relação à tecnologia, né? De vez em quando a gente paga uns micos aí. E eles ilustraram várias situações aqui. Eu acho que é legal a gente estar tá falando algumas que a gente já passou. O que que vocês acham? Vamos
Vambora.
começar pelo melhor,
Vamos.
que é o Orkut. Saudoso Orkut,
Saudoso Orkut,
suas
cara.
comunidades.
Enormes daqueles posts com glitter e musiquinha de fundo.
É, aí, mas aí já era a fase de decadência do Orkut. A gente tem que lembrar dos tempos áureos, das comunidades, do. Vocês lembram? Tinha umas comunidades muito engraçadas. Tinha uma que eu me lembro que era. É, 500 poodles matam um leão. Aí a galera ficava comentando quem que ganhava uma disputa. 500 poodles unidos contra um leão. É muito engraçado, cara.
Cara,
Tinha uma que eu
e
gostava muito, que o pessoal postava um monte de frase engraçada. O nome da comunidade era Micareta é o Caralho. Aí o pessoal revoltado com essa parada de micareta, carnaval fora de época, escambau, o pessoal descia a lenha.
eles perguntam, elas respondem.
Puta, essa daí era foda, muito boa, cara.
Era uma das maiores, cara, uma das maiores do Orkut. E a história de você ter os depoimentos, né?
Puta, não, isso que eu ia falar. Depoimento, quanta falsidade tinha naqueles depoimentos?
Nossa, cara,
Você vê
não.
as meninas que se odiavam, aí uma lá e fazia aquele depoimento. Não, você te adoro, você é minha melhor amiga, não sei o quê. Puta, cara, era sensacional.
Não, e o depoimento era o canal secreto de comunicação, né?
Exatamente,
Manda por
mano.
DEP, manda por DEP. Qualquer
Não
coisa, manda
aceita,
por.
pelo amor de Deus.
Não aceita, pelo amor de Deus.
Aí volta e meia o cara ia lá e aceitava.
Eita,
Aí
nós.
tava lá o cara falando que saiu com aquela mina, isso aqui é a esposa dele, Lia.
Eita. Isso aí faz parte do quadro Desavenças Amorosas do Marcos ou não?
É, o Marcos sentiu uma
Não,
mágoa aí.
até tem uma
Isso
história
é
parecida,
spoiler,
mas
cara?
foi. Não, é, foi spoiler do dissertasse do especial.
Cara, uma outra situação bizarra, eu acho que talvez entre em segundo lugar, eu passei muito por ela, é ter que esperar a madrugada para poder conectar na internet.
Ah, cobrava um pulso só, né?
Porra, cara.
Classicão.
Nossa, ficava ali esperando ansiosamente da meia-noite para trocar o cabinho, né? Colocar o cabo, tirar do telefone e colocar na placa de fax modem 56K.
Exatamente. Nunca fazia 56, né?
56 na Na maior das utopias, né? Na maior das
Exato,
ilusões.
não, é o que a
Exatamente,
gente acreditava, né? E
é.
eu via aquele barulhozinho clássico, né? E
Então,
aí você conseguia conectar. Aí você ia fazer um download, né, de uma música que ia demorar, sei lá, uma meia hora, uma música de 3 mega. E você
meia
rezava.
hora sendo, né, que se tivesse boa internet.
É, não, tô considerando uma conexão boa. E aí você rezava para todas as orações que você aprendeu no seu tempo de catequese, você usava ali naquele momento, entendeu? Pedindo a Deus para que não caísse aquela conexão, para você não ter que começar do novo, do começo, né?
Pois é, e vocês usaram o Napster?
Não.
Eu usei muito o Casa A. O Napster eu não cheguei a usar, não.
Ô, Kazaa, eu usei, cara, pra caramba. Até começar a ter tá poluído de vírus.
Eu lembro do Napster, mas usei mais o Casa A também.
Eu não.
LimeWire. Quem usou LimeWire?
LimeWire.
LimeWire foi o top, pra mim. Foi o
Pra
que eu
mim
usei.
também. Era que tinha os melhores servidores. Agora, o Kazaa era muito bom pra você procurar foto de sacanagem, cara.
Exatamente. E
Isso porque eu nunca fiz uso da internet para esse tipo de coisa, então eu não vou.
é uma parcela pequena dos usuários da internet que usam para isso, né?
É, cara, o Diego e eu somos dois em, sei lá, 1 bilhão de pessoas.
Não me coloca nessa aí não, cara.
Ah, você concordou, cara, você concordou, então você tem o pezinho lá, nem vem.
Olha, mas além de você ficar esperando até meia-noite para acessar a internet, baixar a música pelo Kazaa, você também usava para acessar o ICQ. E aquele login gigante lá, o seu.
Eu sou 12, 27, 32, 49, 56, 67, 12.
Tinha gente que conseguia
Lembra?
decorar o número, né, meu?
Cara, é muito número pra se decorar nessa vida.
Mas era uma felicidade quando aparecia que tava 44 kbps no cantinho da tela. Você falava, aê, hoje tava voando.
É, você fica, pô, hoje dá pra baixar a música.
É.
E também fala aqui das frases do MSN, aquelas frases de perfil que basicamente funcionava para mandar indireta para as pessoas.
É, exatamente.
Ou colocar, ah, final de semana foi maravilhoso, a festa ontem estava ótima,
Não,
coisas
se
do
fosse
tipo.
hoje em dia, eu já sei que frase ia aparecer lá no top trend de frases do MSN. Sexta-feira, sua linda.
É, sexta-feira, sua linda.
Sexta-feira, sua linda é muito feio, mano. Você ouvinte, por favor, não posta sexta-feira, sua linda.
É,
Não
nem
é.
e nem
Não é.
tudo junto e misturado também.
Não é chamando a sexta-feira de linda que você vai se dar bem na balada ou o seu namorado, no caso das meninas que namoram, vão te levar pra jantar no chalezinho, entendeu?
Inclusive, nunca o final de semana foi uma merda, né? Nunca vi o cara colocar lá no Facebook lá, nossa, o final de semana foi uma merda, que bosta. Sempre foi uma ótima, nossa, tava maravilhoso.
Outra coisa, por favor, não escreva top. Não, não sei, não faça isso, por favor. Outros aspectos aqui curiosos que são abordados pelo UOL, né? Questão do scanner. Vocês tinham scanner?
Eu tenho até hoje, cara, multifuncional.
É, mas eu, é que
Não, multifuncional
antigamente.
sim, mas scanner, só scanner não.
Não, eu
É que
também nunca tive, não.
eu tive, cara, no meu primeiro computador foi uma pechincha porque ele veio com scanner.
Ó,
Não, era demais, cara.
negocião, negocião.
Negocião. Demorava, sei lá, uns 5 minutos para escanear uma foto, né? E fazia um barulho que parecia. Nossa, ia derrubar a casa, meu. Eu ligava o scanner, acordava todo mundo.
E aquela luz forte parecia que tava baixando um OVNI no seu quarto, né?
Reza a lenda que se você abrisse o scanner enquanto ele tava digitalizando, você ficava cego, cara.
Verdade.
E outra coisa, ele fala aqui na lista aqui do Bluetooth. Vocês usaram muito Bluetooth? Eu lembro quando o Bluetooth apareceu, puta, era tecnologia foda, né?
Peraí,
Hoje
eu
em
uso até
dia,
hoje.
você usa ainda, cara?
Porra, cara, pra sincronizar o celular com o
Com o
rádio do
carro.
carro.
Ah, é verdade, né? Acho que é um dos poucos usos que ainda tem, né?
Não.
Com fone de ouvido também, cara.
É, hoje.
Caramba, eu que não uso o Bluetooth mesmo pra nada.
Cara, você é muito
Você
arcaico.
não é adepto do dente azul.
É, você não é adepto do dente azul. Um camarada meu comprou um dock station de iPhone que funciona por Bluetooth.
Olha só, que coisa.
Um vídeo cassete. O cara tem aqui do vídeo cassete, cara. Vamos falar do vídeo cassete?
Porra, videocassete, cara.
Quem usou o videocassete de vocês dois?
Ah, a gente usou.
Sim, oh, cara, eu tenho umas VHS até hoje aqui, meu.
Sério, cara?
Sério, cara.
Da festa de aniversário.
Muito, 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 muito.
Não, o
Nossa.
melhor de você assistir fita de casamento, de batizado, de aniversário dos anos 80/90 são os estilos, né? Mulherada com aquele cabelo mullet, meu Deus do céu.
É, blazer de ombreira.
É,
Blazer de
blazer de
ombreira.
ombreira.
Não, mas os cabelos realmente eram incríveis, incríveis.
Cara, todos pareciam aquele cabelo do pessoal do Kiss, mano. Aquela coisa farofa. Nossa, terrível. Mas voltando às fitas,
Pode
cassete,
acordar, né?
usei, cara. Usava, colocava um durex na fita pra poder gravar. Vocês lembram que tinha um quadradinho nela? Que tinha que estar tá preenchido. Senão você não conseguia gravar.
Gravinha da fita, né?
Isso.
Passar um durex lá, senão não gravava.
Exatamente.
E também fala aqui dos CDs, para queimar CD, usando o grande programa Nero.
Nero. Grande Nero, cara. Eu lembro que o Nero 6 conseguia gravar DVD também. Era o ápice. Era o máximo. Gravar quando inventaram o DVD gravável.
Tinha uma galera que viveu disso aí, uma época. Tinha um cara no, na minha escola que ele tinha um negócio lá. Você fazia uma lista lá de 20 músicas
Business.
e ele cobrava R$ 5. Ele gravava no CD e te entregava.
Aí abre um parênteses, aquela mídia vagabunda
Sim.
que você ouvia, sei lá, três
Tu
vezes, ela começava a
descascava.
descascar. E você achava o máximo. Pô, meu, tem um gravei um CD animal, cara. Aí você ficava, fazia aqueles cálculos hercúleos pra poder caber todas as músicas.
Tá bom, cara, vocês passaram raiva com mídia ruim, foi só ouvindo música, e eu que era com software.
Nossa, é verdade.
Nossa, vocês imaginam que eu já tive de problema com mídia ruim em relação a
Ah.
software, velho. Sabe que é você chegar no cliente com aquele seu CD do Windows 98 prontinho, chegar lá e ele dá pau, velho? Você só tinha ele?
Aquele CD do Windows 98 SE com crack.
Disquete de boot.
Não,
Não.
é disco de boot, cara.
Que usar disquete de disco de boot.
Falando em disquete, eu lembro um amigo do colégio. Ele, ah, não, tem um jogo aqui, chama SimCity. Você controla uma cidade, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Eu, porra, me empresta aí. Aí ele, beleza, ele tira uma caixa de 30 disquete, ó, toma aí, grava aí, depois você me devolve.
Aí você, como é que usa isso?
1,44 megabytes. É coisa pra caramba. É o que cabe num disquete.
E vivia dando pau.
Sem contar a incompatibilidade de um leitor para outro, né? Você gravava um disquete numa máquina, chegava em outra e não lia.
E os mapinhas do Google Mapas, cara, já me salvou minha vida muitas vezes.
Do Google Maps?
É? Você nunca imprimiu o mapinha no Google Mapas para ir pros lugares?
Ah, tá. É porque, pô, eles estão considerando isso como um mico de antigamente. Nossa, eu fiquei magoado agora. Sino velho. Pra mim isso é
Aqui.
tão atual.
Você pensou, pô, tô fazendo o que hoje?
É.
Hoje em dia se faz o que então?
Ah, mas tem o Google Mapas no espertofone aí que, porra, é foda, cara. É um puto aplicativo.
Tô me sentindo velho. Não, pode passar pra próxima. Não comento mais essa. Agenda eletrônica, alguém teve?
Cara, eu tive uma agenda eletrônica do Mickey.
Quem teve pager? Bip.
Nossa, bip,
Eu
eu não.
não, cara.
Teve uma época que foi moda, né?
Nossa, meu tio tinha, cara. É muito bizarro aquele bagulho.
Agora, ó, olha só o que que eu lembrei. Novela Torre de Babel. Que o criminoso usou um pager para explodir o shopping. Vocês lembram disso aí?
Bem,
Não.
Torre de Babel.
Novela, cara. Você pode perguntar de qualquer um, não vou saber não.
Grande Jamanta. Um dos maiores.
Jamanta é aquele que não morreu?
Exatamente.
Caramba, Jamanta, né? Dessa novela. Pô, Diego
Jamanta.
também é cultura inútil,
Jamanta quer matar Sandinha.
Recuo, eu me recuso a falar de novela, velho. Sério, na boa.
cara. Não, cara, a gente tem que fazer um dissertado só de novela depois, Marcos.
Ah,
Jamanta
pô,
tá
e Tonho da
comigo.
Lua, um dos melhores personagens aí da teledramaturgia brasileira. Ok. Ah, tu vai me falar que vocês preferem o Tony Ramos fazendo o papel de italiano barra grego barra indiano barra genovês, sei lá o
Com o
quê.
mesmo sotaque.
Não, tá certo não. É um sinal que o senhor acompanha novelas afinco.
Cara, eu acompanhei novela. Até, sei lá, até uns 13, 14 anos eu via novela.
Tudo
Até
bem,
uns
mas...
15, assim, até uns 15 minutos atrás ele acompanhou novela.
É que assim, novela é a mesma coisa sempre, né? Você assiste um, se você assistir umas 5 novelas em seguida, pronto, você já viu tudo que tinha pra ver. Depois eles vão repetindo.
E
Sempre a.
o legal de novela é que é assim, se você assistir dois capítulos no início, dois capítulos no meio e dois capítulos no final, você não perdeu nada.
Exatamente.
Marcos, concordo em gênero, número e grau com a sua colocação.
Só fazendo um preview do nosso dissertar sobre novela. O que eu acho foda de novela, eu acho que os escritores, os caras que escrevem, os roteiristas, eles são bons. O problema é que não tem jeito, cara. Você vai fazer um conteúdo semanal, todo dia, 1h30. Você tem que encher linguiça. Não tem roteirista que consegue fazer um negócio relevante todo dia, né?
É, por isso que sai essa merda.
Isso. Se fosse uma vez por semana, que nem são as séries, grandes séries americanas aí, porra, poderia sair coisas muito boas.
Ah, cara, mas eu não vou entrar se aprofundar na novela agora, porque tem toda a questão psicossocial envolvida aí dela ser todo dia, então vai virar uma discussão longa.
É, vi uma matéria, até tô tentando procurar aqui, não tô achando mais. A escritora da série Supernatural, Supernatural, né? Ela veio pro Brasil e ela criticou as novelas, ela disse que esse formato é ultrapassado e que o Brasil tem que avançar nisso daí, porque a tendência é perder cada vez mais audiência mesmo.
Ah, cara, eu não sei, as novelas, tipo, aquela, a da Carminha lá,
É.
Avenida Brasil, bateu todos os recordes de audiência lá, não sei o quê. Segundo a Globo, as pessoas não saíram de casa para ver os últimos episódios.
Puta que
Enfim.
pariu, velho. Eu vou, olha, repito. O que você espera de uma população que assiste Esquenta?
Naquele programa é muito bizarro, né, velho?
Cara.
Sabe o que eu acho mais legal de lá? De vez em quando passando canais assim, ou quando eu tô na casa da minha mãe. Aí que minha mãe é só Globo e Record, né? Não assiste mais nada.
Nem o Homem do
Aí,
Baú?
nada, meu, de vez em quando. Ela fala que não gosta muito do Silvio Santos, não.
Pô.
Aí, uma
Eu
vez.
respeito muito a sua banha aí, mas, pô, tá de
É,
sacanagem, hein, cara?
do Silvio Santos é sacanagem. Aí tava passando esse programa aí da nossa querida TV Pirata lá, né? Não sei o nome dela mais.
Regina
É, meu,
Casé? Regina Casé, Regina Casé.
um bando de. Tinha lá uns pagodeiros, uns funkeiros e tal, e o pessoal começa a cantar uma música lá, meu. Nossa, cara, acho que mais desafinado que aquilo, velho. Só eu no chuveiro mesmo cantando, porque pelo amor de Deus, cara. Cada um cantando num tom, meu Deus do céu, cara, chega doía no ouvido, meu. E o pessoal batendo lata lá e fazendo mó farra. Falei, que programa ridículo é esse, meu? Bizarrice.
Não,
Muito
e o que eu acho mais
bizarro, muito bizarro.
absurdo é que eles promovem o funk, né? E as pessoas, eu conheço gente que assiste, que curte, que acha o máximo, e depois fica falando: ah, mas essa porcaria desse funk dominando tudo, e não sei o quê. Mas você dá audiência pro programa que promove o funk, criatura. Não.
Exatamente, eu não consigo entender como é que alguém assiste aquilo, cara.
É, eu deixo muito claro, queridos ouvintes, eu não gosto do programa Esquenta, falo mal mesmo, e o meu sonho é o dia que ele ia parar de passar na TV. Na verdade, o dia que a Globo mudar sua grade.
Tá certo, a Globo. Inclusive, queria avisar aí ao filho do Roberto Marinho lá, Marinho Júnior, sei lá, do Sertasto, estamos abertos a negociações aí, se você quiser. Colocar a gente no lugar do Esquenta aí, um programa com mais gabarito, com mais. Hã? Estamos aí.
Conteúdo mais refinado, estamos dispostos a negociar. Podemos fazer um piloto de uns 19 meses, só para testar a aderência.
Porra, já pensou a gente virando global, cara? Isso é foda, velho.
Ah, eu não queria, não.
Pô, a gente almoçando junto com o Luciano Huck.
Puta que bosta, mano.
Putz, cara, foi bom você tocar na história do Luciano Huck. É, só fechando com relação ao seu comentário de trabalhar na Globo, a minha preferência ainda é trabalhar para o Silvio.
Ah, sim,
Tá,
claro.
sempre que o patrão é o patrão. Agora, falando de bizarrices da tecnologia, uma bizarrice moderna que eu tô vendo frequentemente no Facebook é apelar pro São Luciano Huck. Não sei se vocês já viram alguns posts apelando pro Luciano Huck.
Não, cara, nunca vi isso aí.
Cara, eu vou compartilhar com vocês agora que eu acabei de ver pro sinal. Falando, Luciano, meu cachorro fugiu e não sei o quê. E assim, cobrando, sabe? É meio que exigindo. E aí, cara, você não vai fazer nada?
Caraca, mas ele assim é. Ele ajuda as pessoas, assim, ele é tão.
Então, eu não sei se ele ajuda, mas nesse nível ele ajuda, né? No programa dele, ele tem alguns projetos sociais e tudo mais. Mas acho que as pessoas estão confundindo um pouco, entendeu? Ah, Luciano, eu não tô conseguindo pagar a conta de água. Você não quer
Ó,
dar uma força?
pode guardar aí, ó. Depois me cobra. Luciano Huck ainda vai ser ministro da cultura. Alguma coisa ele vai ser aí do governo, cara. Pode demorar 10 anos, 20 anos, mas eu sinto que o futuro dele é isso aí, cara.
Justin Bieber.
Bimber.
Bimba, Justin Bimba.
Deixa assim mesmo.
Deixa assim mesmo. Então, o jovem Justin Bieber é barrado em balada. Então, aqui tem uma notícia do E! News aqui, né? E eles colocam bem assim: quem diz que os famosos têm acesso livre nas baladas do mundo? Então, numa balada chamada Sankey's, em Manchester, na Inglaterra, o Justin Bieber foi barrado no clube, né? E, pelo que diz aqui, ele não teve uma entrada garantida, quis falar que estava na lista de convidados por ser celebridade, e não teve essa não, cara.
Parabéns aos donos dessa balada aí.
Agora só saindo um pouquinho do assunto aí. Olha a foto do Justin Bieber nessa matéria, cara. Fala pra mim se isso é roupa de macho, velho. Relógio,
Ele tá com uma
não,
bolsa de
relógio
oncinha aqui? Que
dourado,
porra é essa?
uma mochila de oncinha,
Um
uma
brinco?
gola felpuda de pelúcia. Que merda, velho.
Um brinco de diamante, sei lá, que porra é essa?
E ainda não quer ser barrado na balada.
Pois é. Dono da balada, sei lá, o gerente, ele colocou no Twitter lá que não deixou o Justin Bieber entrar porque ele faz um passo de dança chamada shuffle. Aí eu fui dar uma olhada, fiquei curioso, mas que porra é essa, né? Aí eu fui dar uma olhada aqui, vi um vídeo ali fazendo esse passo de dança, cara. Eu falo uma coisa, um cara que faz um passo de dança desse aí não entra na minha casa, meu.
Não
Cara.
conheço, não acompanho a carreira do Justin Bieber, não faço questão de acompanhar, mas verei oportunamente esse passo de dança.
Eu vou fazer uma pergunta.
Aliás, o Gabriel vai ficar encarregado de treinar esse passo aí pra gente fazer um vídeo.
Fazer um Harlem Shake.
É.
Não, vou
Só pra
treinar.
Gabriel aprender o shuffle.
Vou aprender o shuffle e no aniversário do Diego a gente faz.
E fazer uma pergunta. Quem seria o equivalente ao Justin Bieber no Brasil? Seria o Luan Santana? Não.
Talvez.
Vocês já imaginaram, vocês estão entrando numa balada, tá lá, você entrou, aí tá o Luan Santana na porta discutindo com segurança, fala, ah, eu quero entrar, deixa eu entrar, não sei o quê.
Ia ser engraçado se a gente tivesse, se eu tivesse com o nome na lista. Passa na verdade, licença, por favor.
Seria uma história e tanto.
Né? Pô, no dia que eu entrei na balada, o Luan Santana ficou na porta. Isso é bom para acabar com a síndrome do pequeno poder, né? Que essas celebridades se acham melhores que os outros.
Pois é, inclusive, vocês têm alguma história de balada para compartilhar aqui?
Ser barrado na porta, esse tipo de
Ou
coisa?
encontrar uma celebridade que foi barrada na porta?
Não. Isso aí seria muito legal, né, cara? Eu nunca tive essa sorte.
Também não. Mas eu já tive uma história engraçada, assim, curiosa. Eu encontrei o Serginho Malandro na balada, cara.
Você falou yeah pra ele?
Não, não falei, cara. Inclusive, eu tava com um camarada que na época lutava jiu-jitsu na academia do Ryan Gracie, né?
Mandou ele bater no Serginho, lógico.
Não, o Sérgio conhece os Gracie do Rio de Janeiro. Eles ficaram trocando bom papo, batendo bom papo, falando, pô, como é que tá o Ryan, não sei o quê. E, cara, o Sérgio Malandro não. É um personagem. Ele é um cara muito gente boa, cumprimentou a gente numa boa, mas entrou pra balada. O cara passou o rodo em duas minas sensacionais, cara.
Caramba, olha só.
Sensacionais, sensacionais. Uma morena e uma loira e foi embora com as duas. Então, Sérgio Malandro, olha, parabéns. Tem meu minha admiração profunda aí.
A partir de hoje, esse homem tem o meu respeito.
É, até pra, o meu também.
Não, a partir daquela noite, cara, ele obteve o meu respeito. Uma balada que não existe mais, chamava Neste. Muito boa, por sinal. Mas um abraço ao Serginho. Dizer também que eu gosto muito do Papo de Malandro, o programa dele.
É,
É
ele
no
tem um
Multishow,
programa, né? É no Multishow, né?
Ah, eu
No
nunca vi.
Multishow, cara. Pô.
É, eu vejo de relance, mas nunca parei pra assistir,
É o
cara.
quê?
Mas
É
o talk
legal,
show
cara. É um
trata.
talk show. É um talk show.
Interessante. Vou tentar procurar aqui no YouTube pra ver se consigo ver.
É verdade, vê no YouTube primeiro pra ver se compensa parar lá pra assistir, né?
Cara, eu tenho uma história boa. Estávamos na balada. É, assim,
Sábado
pra.
na balada.
Era um sábado mesmo.
Putz.
Inclusive o Gabriel estava nesse dia, mas a história não tem muito a ver com ele. Eu, assim, pra não comprometer o rapaz, eu vou chamá-lo de Senhor Jota. Então estávamos na balada, uma galera. Estávamos lá, todo mundo se divertindo, tal, curtindo a valer. E aí, né, começou a ficar tarde, todo mundo começou a ir embora, o pessoal começou a ir embora, deu umas 5, 5:30 da manhã. A balada começou a fechar e a gente começou a sair. Estávamos eu, o Sr. Jota, a minha namorada e um amigo da minha namorada que fez inglês com ela. Esse nem conhecia o cara direito. A gente saiu, pagou a comanda, saiu. Aí, como eu já disse em um podcast passado, eu estava sem carro. E aí, vamos procurar um táxi, né? Aí o rapaz lá, amigo da minha namorada, fala: "Não, não, eu tô de carro aí, eu vou passar perto da casa de vocês. Eu deixo vocês lá." Aí, beleza, a gente foi até o estacionamento onde estava guardado o carro dele, que era um estacionamento subterrâneo. Ficava um prédio comercial. E a gente ficou na calçada esperando ele, e ele entrou lá para dentro para buscar o carro. Aí ele pegou, saiu com o carro, estacionou na calçada para a gente entrar. E aí a gente olhou, mas cadê o Sr. Jota? Desapareceu. A gente ficou olhando, tentando achar ele, e daqui a pouco ele sai de dentro do estacionamento, correndo, abraçado com um cone. E aí a gente começou a dar risada, só que uns 10 metros correndo atrás dele, tava um cara, que acho que era o tomador de conta do estacionamento, correndo atrás dele, e disse: "Filha da puta, devolve meu cone, não sei o quê." Aí a gente corre, 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 pegamos, entramos dentro do carro, o cara acelerou. Aí eu olhei assim pra trás, só vi o. Quando o tomador de conta do estacionamento percebeu que não ia alcançar a gente, ele abaixou, pegou uma pedra. Aí eu fechei o olho, só fiquei esperando o barulho da pedra batendo o carro. Que acabou não acontecendo. Não sei se ele errou a mira ou se ele desistiu. Enfim. E essa foi a história onde o senhor Jota roubou um cone, cometeu um ato ilícito.
Mas ele vive com cone até hoje?
Cara, ele deixou o cone, a gente parou num farol, ele disse que bateu um remorso nele. Sabe quando o bêbado sente arrependimento? E aí ele deixou o cone no meio da rua.
Cara, você tinha que ter guardado isso aí, cara.
Era um
Ia
troféu, né?
ficar a eternidade.
Caramba, meu. Eu lembro dessa balada assim.
Aliás, o Sr. Jota foi muito ninja, né?
Uma característica nata do Sr. Jota.
Tá certo. E Marcos, você tem alguma coisa aí pra compartilhar com a gente?
Ah, cara, tô tentando lembrar aqui. Mas assim, engraçado eu não tenho muita não, mano. Engraçado não. Eu tenho de mais de confusão, de briga, nem vale a pena.
É, nem
Praticamente
dá.
um irlandês, o Marcos. Vai pra
É,
provar
bebe.
pra uma briga.
Não, não é, cara. Na verdade, eu sou meio
É o pit
azarado.
boy.
Na verdade, eu sou meio azarado. Eu já me envolvi em várias brigas, assim, várias confusões de balada. Nunca, nenhuma delas foi por minha culpa. Foi eu que provoquei. Sempre comprando briga dos outros, né? Porque tem aquele negócio que, tipo, amigo que é amigo não separa a briga, né?
Chega na voadora.
É, que. Tem como. Seu amigo se envolve numa confusão, já tá feita a merda lá, você vai chegar: "Não, senhores, com licença, por gentileza, vamos conversar." Não vai rolar, né?
Não vai rolar. Essa chapa tá
Então,
quente.
aí a gente tem um caso bizarro que a gente se envolveu numa confusão numa balada. Foi a turma que tava comigo e a turma que tava com o rapaz da confusão lá. Foi todo mundo pra delegacia. 7 caras. Aí a gente chegou lá, devia ser umas 3 horas da manhã. Aí tinha uma parede assim no corredor, os caras mandaram a gente ficar em pé, esperando.
Nossa.
Eles só iam falar com a gente quando o delegado chegasse. Isso eram as 4 horas da manhã, né? E aí a hora foi passando e tal. Se a gente encostasse na parede, o policial passava e falava assim: "Não encosta na parede não, é pra ficar em pé." Aí eu tinha um rapaz que tava lá da outra turma lá, ele pôs o pé na parede, assim, o policial falou: se você colocar o pé na parede de novo, eu vou pegar o esfregão pra você limpar. Ou seja, os caras fizeram a gente ficar em pé, mas em pé literalmente, sem poder encostar em nada, né?
Nossa.
E aí, a gente, como a gente ficou umas 4 horas da manhã, quando foi umas 8h30, o delegado já tava chegando. É, rápido, enfim.
Ele
Aí
olhou
o
para
delegado.
vocês, pode ir embora.
Pode ir embora.
Exatamente, cara. O delegado chegou, olhou pra nossa cara assim, perguntou pro policial: o que que foi? Ah, eles tiveram uma confusão lá no mansão lá. Mas teve algum acidente? Alguém machucado? Não, não tem não. Então manda esses vagabundos tudo embora. Eu quase falei: cara, me prende, velho, me prende, pelo amor de Deus. Deixa
Você não
só.
falou assim, eu quero meu telefonema?
Porra, merda, velho. Não, mas te juro, sofrido, cara. Olha, eu jurei que nunca mais ia me envolver em confusão, mas não deu
Vocês
certo.
saíram de lá todos amiguinhos depois dessa, né?
É, foram tomar cerveja depois.
Já tava quase trocando ideia já, mesmo, porque não dá mais. Mas não podia conversar também, não. Começava a conversar, os policiais cortavam.
Caramba, meu, tudo que eu posso dizer é que meus dois companheiros de áudio aqui são meliantes. Um é um arruaceiro que arranja brigas embaladas, o outro tem uma quadrilha de roubo de propriedade alheia.
Não, uma
Olha,
vez
uma vez.
e o outro dorme no, ao volante e bate no poste.
Nossa,
Isso pode
cara.
acontecer qualquer das melhores famílias, cara. Isso não é ilegal.
A gente não tá passando uma imagem muito legal da gente pros ouvintes com essa história de balada. Tem uma legal também de um amigo meu, né?
Olha aí,
Ele
amigo seu, né? Tá bom.
morria de ciúme da irmã dele, né, cara? Muito ciumento, né? E aí a gente tava numa balada, a irmã dele tinha ido com a gente, né? E lá pelas tantas, lá não sei que horas eram, a irmã dele sumiu, né? Simplesmente desapareceu e ele se deu conta que ela não tava mais por perto, começou a procurar, procurar, perguntar, perguntar, ninguém viu, né? Aí ele começou a ficar preocupado, mas por ciúme, não por preocupação com a irmã, né? Mais por ciúme do que qualquer coisa. Aí beleza, o que ele fez? Ele fez a gente sair da balada, né? Aí fomos pro estacionamento, estamos procurando a irmã dele e tal, não sei o que. Aí ela tava com uma menina lá, a menina falou onde ela tava dentro do carro com um rapazinho lá. Meu, esse meu amigo, ele chegou de perto, ele olhou pelo vidro, se assim, ele viu a irmã dele lá dentro, ele deu uma porrada no vidro do carro, cara. A mão dele entrou no vidro, meu, foi de lá pro hospital, cara, direto, com a mão toda arregaçada, velho.
Caramba.
Você anda com o pessoal bem equilibrado, né, Marcos?
Inclusive, hoje ele tem a cicatriz na mão. A mão dele é toda marcada, velho, dos cortes que ele fez na mão. Ele afundou a mão no vidro do carro com o ciúme da irmã dele, cara.
Pessoa equilibrada, né, Marcos?
É, podia ter acontecido um acidente grave aí. Ela podia ter tomado um susto aí, né? E ia machucar o rapaz aí. Enfim, com essa. Se você ouvinte tem alguma história bacana aí, de balada. Se você quer se defender, falar que você não roubou nada, mande um e-mail pra gente ou deixe nos comentários aí.
A gente, ó, vamos fazer o seguinte. Dependendo da quantidade de comentários e e-mails, a gente lê aqui, garantindo o anonimato das pessoas, as histórias de balada. Ou então fala que é nossa mesmo. Se tem uma história bizarra e você quer que fale que seja nossa, pode falar que a gente fala que é nossa. Não?
Não.
Menos se for de balada GLS, eu não vou falar.
É, coisa de balada GLS não, porque não faz do nosso tipo. Tem que ver isso aí. Lembrando a todos que é o nosso quadro onde recomendamos as melhores coisas, né? Livros, músicas, games, comidas, atividades. E ó, você pegando uma dica de qualquer um dos membros do Dissertácito é sucesso, é garantido. Né? O Marcos pode falar pelo Skyfall que eu indiquei. Ele odiou. Mas a minha recomendação, tem que ver isso aí, é uma série nova que tá passando, não tão nova, já tá no quinto episódio, na Warner, chama The Following. É com o Kevin Bacon, né, o personagem principal.
Ah, já ouvi falar dessa série, me falou muito bem mesmo.
E ela é uma série de suspense principalmente suspense com morte, né, serial killer. E conta a história de um serial killer que ele montou uma espécie de culto, uma rede social de dentro da cadeia, né, onde ele angariou outros serial killers que, enquanto ele está preso, né, essas pessoas vão cometendo uma série de crimes, como se estivessem escrevendo uma história, uma continuidade de um livro que ele escreveu, né? E, pô, é muito bacana, o enredo ele é bem amarrado. O Kevin Bacon, o papel dele é um policial que prendeu, né, esse serial killer, e que já tá meio acabado, alcoólatra, com problema de respiratório e cardíaco, e tem um lance do envolvimento dele com uma mulher que ela é muito chave com relação a esse cara que tá preso. Pô, enfim, é uma trama legal, vale a pena, tem que ver isso aí.
Meio Silêncio dos Inocentes, né?
Meio Silêncio dos Inocentes.
Ô, Gabriel, faz um favor pra mim, repete o nome aí do seriado.
The Following.
Ok. Gostei da sua descrição aí.
Bom, o meu tem que ver isso aí. É o filme O Lado Bom da Vida. Assim, não se deixe enganar pelo nome mega genérico e pelo gênero que é comédia romântica. Para mim, Ao Lado do Django é um dos melhores filmes que eu vi até agora, cara, nesse ano.
Caramba.
Excelente. Eu não iria assistir. Eu só fui assistir porque eu comprei uma camiseta e ganhei o ingresso. Fazendo um resumo rapidamente, o Bradley Cooper, que para quem não sabe é o líder lá, meio que o líder do grupo do Se Beber Não Case, ele faz um papel de um cara que teve um acesso de fúria, né? Acontece uma situação lá, ele fica loucão, e ele é diagnosticado com um monte de problema psicológico. O filme começa ele saindo do hospício, sanatório, casa, sei lá, hospital psiquiátrico,
Manicômio, cara,
manicômio.
manicômio. Oh.
Ele voltando para casa dos pais dele. E, enfim, ele tenta se readequar, né? Tem uma série de dificuldades. E ele conhece a personagem da Jennifer Lawrence, que a gente comentou no último podcast, ganhou o Oscar, tudo. Que
É a
também
que
tem problemas.
tropeçou, não?
Isso, a tropeçou. E você mandou um recado especial para ela aí. Sorocaba. Então, eles dois se conhecem, né? Eles têm esse fato em comum de ter problemas psicológicos devido a um trauma. E eles começam a se ajudar. Entram num projeto que eles iam ter ganhos mútuos no final, né? Se eles fossem bem-sucedidos. E aí começa a história de amor dos dois. Assim, o bacana, o melhor desse filme são as atuações. Assim, o elenco de primeira, os caras mandando muito bem. O Oscar da Jennifer Lawrence foi merecido. As indicações do Bradley Cooper para melhor ator, merecido. O De Niro foi indicado a melhor ator coadjuvante. Meu, o melhor trabalho dele em anos. Ele faz um personagem que é cheio de toques, né? Transtorno obsessivo compulsivo, cara. É hilário. O cara tá sensacional. Até os personagens menores que aparecem menos, o Chris Tucker. Pra quem não conhece, o Chris Tucker era o parceiro do Jackie Chan no Hora do Rush. Ele faz uma ponta, assim, excelente. O elenco muito entrosado. Tem uma cena em particular que eles estão. Todos os personagens estão na mesma sala, todos conversando ao mesmo tempo. É muito foda, muito foda. E o filme foge muito daquela fórmula manjada de comédia romântica. Tem um humor muito inteligente, afiado, os diálogos rápidos. Cara, eu indico para todo mundo, até para quem não suporta comédia romântica. Assim, um filme excelente.
O Diego vai gozar, cara.
É, não, fiquei interessado, vou assistir, viu? Gostei
Também,
muito, cara.
fiquei interessado, muito
Muito bom
legal.
mesmo, velho. E aí, Marcos,
Enfim, bom,
continua sua decepção de Skyfall.
começar falando do Scarfall, né? Que eu, na verdade, eu não achei tão ruim assim, não, viu, Gabriel? Só que.
Alfinetada.
Só que, não,
Ô, Gabriel,
achei tão ruim assim, não.
a culpa é sua.
Mas.
Você falou que o filme era tão bom que o Marcos foi com tanto hype.
É, cara, fui numa vibe assim, tipo, puta, melhor filme do ano. Mas enfim. Não, mas é legal, é legal. Pra quem gosta de filme de ação, assim, é bem bacana, né? Mas o meu tem que ver isso aí, não tem nada a ver com Skyfall, não, mas é falar de um seriado aí que já virou modinha no Brasil, mas que eu não acompanhava e que eu passei a acompanhar, que eu tô gostando muito, não sei se vocês acompanham, que é The Walking Dead. Vocês acompanham?
Não acompanho.
Cara, eu assisti a primeira temporada, que tem acho que uns 6 episódios, e assisti um pedaço da terceira.
Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu tinha preconceito com The Walking Dead. Eu pensava que era aquela coisa chata de historinha de zumbi e tal. Meu, você se envolve tanto na história do The Walking Dead que chega um ponto que você nem lembra mais que tem zumbi na história, cara. Então, É uma trama legal e os caras fazem uma sequência legal. Todo capítulo que termina, você fica ansioso para saber o que vai acontecer no próximo. Então, indico aí The Walking Dead. Não curtia, eu tinha meio que preconceito com The Walking Dead. E hoje eu indico, tô curtindo pra caramba.
Cara, deixa eu só aproveitar que você tá falando de Walking Dead, indicar pros ouvintes, leiam o HQ Walking Dead, que é sensacional. Eu li todas, estou acompanhando agora. E joguem o jogo The Walking Dead também, porque é foda demais, cara.
Tem outro nome, né? Resident Evil, é isso?
Não é Resident Evil.
Isso é
Walking Dead The Game.
só um negócio do filme, só um negócio do seriado, né? O resto.
Não, o foda de Walking Dead é que ele tem a parada de zumbi e tal, mas ele trata do ser humano. O maior inimigo dos sobreviventes não são os zumbis, são os seres humanos que são filha da puta.
E é legal que cada personagem tem uma história interessante que você quer acompanhar, você quer saber o que vai acontecer, como vai desenrolar.
Meio que um Lost.
Nossa, cara, você fica. Olha, tô viciado, de verdade. Tinha
Cara,
preconceito.
lê o quadrinho, que o quadrinho, assim, o quadrinho chuta o balde mesmo. Tem situação no quadrinho que você nunca vai ver na série de TV, porque é muito pesado, assim, cara.
Fica a dica aí da HQ, hein?
Caramba.
Walking Dead.
Vou procurar uma das três opções, jogo, HQ ou seriado.
Os três valem muito a pena. Música de encerramento?
Música de encerramento. Hoje é nossa homenagem ao
Póstuma.
póstuma, né? Ao poeta da nossa geração, Chorão,
Poeta contemporâneo.
ex-vocalista do Charlie Brown Jr., que acho que para todos nós e a maioria dos nossos ouvintes foi uma voz muito próxima, uma voz muito amiga, muito companheira em nossa juventude, adolescência. Sempre, acho que todo mundo aqui e os nossos ouvintes conseguem recordar de um momento legal e alguma
Independente
música.
até do estilo que curta, né, Gabriel?
Independente do estilo que curta, que foi até o comentário que eu fiz na ocasião do falecimento dele, que eu particularmente não estava mais gostando muito do estilo maloqueiro, etc., dele nos últimos anos, mas ele sempre foi uma figura pública e um poeta, um músico muito importante para nós, né?
Inclusive, eu queria mandar um abraço aí pro César Trali, que mandou uma pérola aí,
Nossa.
sensacional.
Maravilha. Obrigado, viu, Serginho? Daqui
Valeu.
a pouco, então, a gente vai acompanhar aqui no SPTV também como é que estão as investigações da polícia, né? Eu falei disso agora há pouco, sobre a morte do Chorão e as últimas informações também sobre o velório do músico que está rolando lá em Santos.
Então, você falou que de alguma experiência, de alguma coisa que a gente teve relacionada aí ao Chorão, ao Charlie Brown. Eu tive a oportunidade de assistir um show do Charlie Brown. Foi quando eles abriram o show do Linkin Park aqui no Morumbi. E interessante porque a gente foi nesse show, acho que praticamente todo mundo no estádio foi para ver o Linkin Park. E a gente, vai ter o Charlie Brown vai abrir o show lá, whatever, né? A gente foi lá para ver o Linkin Park, mas incrível a personalidade, a presença de palco que tem o Chorão, ele contagiou todo mundo no estádio, empolgou todo mundo. E eu lembro da gente estar saindo do estádio e estar falando assim: porra, não esperava que o show do Charlie Brown seria tão bom. A gente não esperava nada e pô, show demais, cara. Então, fico feliz de ter tido essa oportunidade de ter visto o cara em ação ao vivo.
Quem nunca sentou numa rodinha de violão cantando musiquinha do Charlie Brown, né, velho?
É verdade.
Quem não toca violão, tem um colega que pegou um violão um dia e você tava lá cantando, tenho certeza, cara. Isso aí fez parte da adolescência de todo mundo, tem jeito.
Pô, eu lembro do Play Center, cara. Eu lembro das noites do terror do Play Center, que eram, assim, pô, foi a primeira oportunidade de chegar tarde em casa, de curtir aquele esqueminha de balada, tal, de começar já a ir atrás das menininhas, que tinha aquelas baladinhas, né, ia até umas 11, 11 e pouco, né, as noites do terror. E eu me lembro muito bem de várias músicas do Chorão, né, do Charlie Brown, na verdade. E eu acho que o Charlie Brown, ele representa, né, talvez o último estágio do rock and roll nacional de qualidade.
É verdade.
É
Eu lembro que
verdade.
quando acabou o Raimundos, a banda que a gente tinha, assim, que ficou realmente foi o Charlie Brown.
Foi o Charlie Brown. Você teve, talvez, aí depois a PIT, só que numa escala um pouco menor.
É, o CPM 22.
O CPM 22, o Detonautas.
Mas que também não perpetuaram, né?
Não, não.
Exato. E eles não tiveram a mesma dimensão que o Charlie Brown. Eles são artistas grandes, são bandas grandes, mas não tanto quanto o Charlie Brown.
Eles não tocaram no Faustão. Ou tocaram, não sei, enfim. Mas eu lembro do quando o Charlie Brown foi tocar no Faustão. Acho que o auge do Charlie Brown foi o acústico da MTV, que foi sensacional aquele acústico.
É. E aí, como música, queria sugerir, acho que talvez uma das mais plurais dele, que é Zóio de Lula. E pelo menos é a que eu me recordo de ver a primeira vez estourando na MTV. Eu não sei se ganhou o VMB, mas... Eu sei que foi uma das músicas mais tocadas e eu acho que é uma das que melhor representa o Charlie Brown.
Tá certo. Fiquem aí com o Zóio de Lula. Mandem e-mails, comentários, por favor. Comuniquem-se com a gente. Muito importante esse feedback.
É porque a gente... Eu queria deixar uma coisa bem clara, que assim... tem gente que ouve a gente aí assim e acaba não criticando, não falando nada, ou acaba falando, legal... E não é exatamente o que a gente quer, porque a gente está começando agora com essa parada de podcast. O que a gente quer é crítica, para a gente saber qual caminho que a gente deve seguir para a gente fazer disso aqui um negócio legal, que todo mundo vai curtir. E o que a gente espera é crítica mesmo. Se quiser sentar uma marreta na gente,
rasga.
Manda bala, rasga, porque o que a gente quer é fazer um negócio legal para todo mundo.
É, a gente quer melhorar, a gente quer que vocês continuem a ouvir e fazer uma coisa com personalidade, mas também agradável aos ouvidos de todos. Então, podem criticar, mandem seus e-mails, não sintam-se com vergonha ou com receio de falar alguma coisa, pode falar que é o que a gente quer ouvir.
É, e não se preocupa não que a gente não tem um pingo de vergonha na cara, a gente apanha, levanta e vai pra cima de novo.
É isso aí, como diria o Rock Balboa.
É.
Não importa quantas vezes você cai, o que importa é que você se levanta no final.
Lembrei do Chaves agora. Vocês não têm vergonha? Sim. Então, a gente aguenta.
Excelente. Então, com a sabedoria do Chaves, finalizamos. Até daqui 15 dias. Quinzenal. Quinzenal o podcast, né?
Até um dia.
Até um dia. Nos veremos. Falou. Novamente. Um abraço.
A roupa entrou no mapa, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus, meu Deus, meu bom me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua área, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela área, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Me deu motivo, pois eu pago tanto bico. Ela me ignora, na esperança eu ainda fico. Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. O dia passa, hora se estender. As pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passa, hora se estender. As pessoas ao redor nunca me entendem. Então, deixe viver, deixe ficar. Deixe estar como está. 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 As horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passa, horas se estendem. As pessoas ao redor nunca me entendem. Tiro a roupa, entrou no ABC. Meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais. Também por isso eu creio em Deus. Meu bom, meu Deus, meu bom me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Venho toda tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Mas eu não sou daquela laia, não. Então deixe viver, deixe ficar. Deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está.